Mas, senhor presidente, quero dizer o seguinte. Presidente Dilma, Vossa Excelência não deve se sentir a única culpada por esta catástrofe que o nosso país está vivendo. Não. A culpa do que está acontecendo hoje no nosso país não é de inteira responsabilidade da presidente Dilma. Este Congresso também é culpado, viu, senhor presidente? Porque aqui, com exceção de uma minoria, que todos os atos são abonados e carimbados e devolvido à Vossa Excelência, à Presidência da República. Veja só, as reformas que são de inteira responsabilidade e incumbência desse Parlamento, há anos estão engavetadas. Essa casa não atende aos anseios da sociedade. Prova disso que quando se faz uma pesquisa para ver a aceitação do Congresso Nacional, é um dos piores do país. Isto é lamentável. Esse Parlamento hoje, tão rico em sabedoria, tantos governadores, ex-governadores, ex-presidente da República, políticos extremamente capacitados e competentes. Mas a coisa aqui não anda, a coisa não funciona. Essa casa não é proativa. E o povo brasileiro sabe disso. O Poder Judiciário também é corresponsável com tudo o que está acontecendo nesse país. Claro que sim. Porque a impunidade é a razão maior de todas essas mazelas cometidas pelos gestores. Uma vez que eles não temem a lei. É sabido que temos muitos, inúmeros magistrados honestos, competentes, comprometidos em cumprir as leis. Mas a ex-corregedora geral de justiça, doutora Eliana Calmon, disse: existem bandidos de toga. Ela disse. Então, o nosso Poder Judiciário também é culpado com o que está acontecendo hoje no nosso país. Não é só a Presidência da República, não. Não é só a União, não. É o Congresso Nacional e é o Poder Judiciário. E eu tenho mais uma coisa interessante que eu tenho observado ultimamente. Eu percebo que a corrupção, ela tem passado obrigatoriamente pelos nossos tribunais de contas. Isso me preocupa muito. Nós temos que criar um Conselho Nacional para fiscalizar e acompanhar os nossos tribunais de conta. O povo brasileiro quer é respeito, dignidade, transparência, honestidade, competência e que o governo cumpra suas atribuições. Nos últimos dias, mais de 5 milhões de pessoas de todas as idades tomaram as ruas do nosso país para protestar e externar sua indignação com o descaso do governo para com a sociedade. O sentimento do povo é de revolta e indignação. As causas estão levando o povo às ruas, são inúmeras. E não somente o preço das passagens de ônibus. Corrupção. Que eu tenho dito, essa coisa maldita e malvada, neste país é sistêmica, e eu volto e ratifico, é maldita e malvada, porque ela desvia o dinheiro público da saúde, da educação, da segurança e de outros investimentos tão necessários ao desenvolvimento do país e ao bem-estar de toda a nossa sociedade. Segundo a ONU, olha que absurdo. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, no Brasil são desviados aproximadamente 200 bilhões de reais por ano, fruto da corrupção e da má gestão pública. 200 bilhões de reais. A nossa saúde, presidente, a nossa segurança e educação, com 60 bilhões resolveria toda essa situação. É 200 bilhões o número da corrupção e da má gestão. E o pai e a mãe dessa corrupção tem nome. É a falta de transparência do uso do dinheiro público e a impunidade que eu já disse aqui. Enquanto houver falta de transparência, enquanto houver impunidade, há corrupção. Educação. Falta investimento na educação há muito tempo. Observamos o descaso e o desrespeito com o ensino brasileiro, mesmo sabendo que a educação é a base de uma nação. Os noticiários trazem, quase todos os dias, inúmeros problemas com a falta de escolas de qualidade e de tempo integral. A falta de valorização dos professores, classe esquecidas pelas autoridades. E nós sabemos que a vida começa na mão de um professor. Aquela criancinha que vai dar os primeiros passos até a escola, ali então ela vai começar a pronunciar as primeiras letrinhas. Esse professor não tem e não é valorizado, infelizmente, em nosso país. E isso aconteceu com o médico. Eu morria de medo, senhor presidente, que um dos meus filhos optasse por fazer um curso de medicina. Porque eu sabia que eles não seriam valorizados. Agora, veja só o que aconteceu no nosso país. Cadê o nosso médico? Nunca foi valorizado. Ninguém quis fazer mais medicina. E agora? Agora vamos importar, então, médicos cubanos e vamos trazer para cá. Olha que tolice, olha que irresponsabilidade. Mesmo sabendo o quanto o médico é tão importante à nossa sociedade. Falta de investimento na saúde. É incompreensível. É incompreensível o caos instalado na saúde pública do país. A falta de médicos, a falta de estrutura, a superlotação dos postos de saúde e hospitais públicos são problemas que necessitam ser revistos urgentemente pelo governo. Urgentemente. Segurança pública. A sociedade brasileira sofre com a falta de segurança. Você sai de casa, mas não sabe se vai voltar. Com o aumento da criminalidade e com o domínio das drogas, o governo precisa fortalecer políticas de combate à violência. Eu não estava vendo, senhor presidente, outra forma de mudança nos rumos deste país se não fosse através de uma mobilização, de uma forte manifestação do povo brasileiro. Pacificamente, é claro. E isso aconteceu. E eu tenho certeza que, doravante, os nossos governantes, os nossos gestores e a classe política, aonde eu me incluo, nós vamos ter que rever a nossa forma de atuação. Senhor presidente, diante de todo o exposto e pelo clamor desta multidão que foi às ruas de todo o país, o governo federal terá, obrigatoriamente, que tomar decisões urgentes, para reparar todas essas deficiências e atender às reivindicações do povo brasileiro. Chegou a hora dos políticos brasileiros, nós, reverem a sua forma de fazer política, esquecendo os seus interesses próprios e cuidar dos interesses da sociedade brasileira. E acredito, se as decisões necessárias não forem adotadas e colocadas em práticas imediatamente, o rumo destas manifestações poderá, porque esse jovem que saiu às ruas, manifestou, mostrou que não está descontente com 0,20, não. Está descontente com a saúde, com a segurança, com a falta de investimento, com a roubalheira, com a corrupção. Se ele não tiver a resposta, ele não vai ficar calado, não. Eu ouvi alguns políticos até dizendo o seguinte, que essa manifestação, logo, logo, ela vai se acalmando e ela vai deixar de existir. Não sei. Na minha leitura, eu não sei se é isto que vai acontecer. O que eu espero é que os nossos gestores, é que a classe política revê esses valores e tome as providências cabíveis urgentemente. E para finalizar, senhor presidente, aonde está cheio de ladrões, aonde a corrupção campeia os quatro cantos desse país, aonde tem coisa pública, tem ladrão, eu nunca vi coisa igual, tem corrupto e corruptores. Não se tira poderes de autoridade. Dê poderes à autoridade. Essa PEC 37, isso é uma pouca vergonha. É fruto político. No meu entendimento, isso é fruto político. Isso é cria de político. E ela não pode ser aprovada. Mas eu fico contente, porque o povo, presidente, o povo se manifestou a respeito da PEC 37 de uma forma muito contundente. Graças a Deus e ao bem de todo o povo brasileiro. E esse voto, pelo que eu sei, é aberto. E eu quero ver qual político tem a coragem de dizer: eu sou a favor da PEC 37. Eu quero ver. Porque esse político que falar que é a favor da PEC 37, ele pode mudar de profissão. Ele pode mudar de profissão, pelo que eu vi nas ruas. Então, essa PEC 37 é uma vergonha. Ela não deveria nem ser colocada em votação, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.